Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 13 de agosto de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Mais de 160 milhões de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
E mais de 48 milhões de brasileiros completamente imunizados.
E vamos falar sobre a aplicação e distribuição das vacinas em uma entrevista ao vivo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Casa Verde e Amarela.
Presidente Jair Bolsonaro entrega moradias para mais de 10 mil pessoas no Ceará.
E reafirma compromisso do governo em atender aos mais vulneráveis.
Poder atender aos mais humildes não tem preço.
Mais de 100 milhões de reais de investimentos.
E geração de milhares de empregos.
Leiloada, mais 3 áreas em portos do país. Vanessa Casalino.
O governo espera melhorar a infraestrutura, aumentando a eficiência e modernizando os portos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
Mais de 48 milhões de brasileiros já estão completamente imunizados contra a Covid-19.
Com estes números, o Brasil é o quarto colocado entre os países que mais aplicaram a segunda dose ou dose única da vacina.
Além disso, o Brasil ultrapassou a marca de 160 milhões de doses aplicadas.
Para falar desses números e seus impactos, além da distribuição das vacinas, a gente conversa ao vivo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz. Boa noite, secretário.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos os ouvintes. Prazer estar aqui com vocês hoje.
Secretário, o Brasil tem avançado na imunização. Alguns dados divulgados essa semana têm comprovado que a vacina tem trazido impactos, como a redução na ocupação de leitos de UTI, diminuição na média móvel de mortes por Covid. Como é que o Ministério avalia esses resultados?
De fato, Gabriela, a vacinação ela é a principal arma no enfrentamento à pandemia. Então, a gente verifica que com o avanço da vacinação, há uma redução significativa na quantidade de óbitos e internação. Então, por esse motivo, a gente incentiva que toda a população busque a vacinação, porque ela, junto com as medidas não farmacológicas, se mostram medidas extremamente eficientes para que a gente possa, sim, vencer a pandemia.
Secretário, está mantida a previsão de se vacinar todos os brasileiros acima de 18 anos com pelo menos uma dose até o final de setembro?
Sim, está mantido essa expectativa, como vocês já colocaram. O Brasil já aplicou mais de 160 milhões de doses, dessas 111 milhões de doses foram como primeira dose, o que perfaz um total de mais de 70% de toda a população vacinável, que é um percentual muito interessante que o Brasil alcança com o intuito de ampliar a proteção de todos os brasileiros. E como duas doses, como vocês já anunciaram, mais de 48 milhões de brasileiros, o que perfaz um total de quase 30% de toda a população vacinada. Para o mês de agosto, temos a expectativa de receber 66 milhões de doses, com a possibilidade de ampliar esse número para 80 milhões, caso o Instituto Butantan faça uma entrega antecipada. Estamos monitorando, mas há essa possibilidade, sim, de chegarmos a 80 milhões de doses. Em setembro, as expectativas são de 66 milhões de doses. Então, com esses números, Nazi, sim, a expectativa está mantida e as perspectivas são muito boas para que até setembro a gente consiga vacinar toda a população brasileira com ao menos uma dose, e com duas doses a expectativa é que a gente consiga chegar com mais de 50% dos brasileiros com duas doses até o final do mês de setembro.
Secretário, como é que funciona a distribuição dessas doses por parte do Ministério da Saúde para estados e Distrito Federal? Quais os critérios são usados para essa distribuição?
Gabriela, essa pergunta é muito importante. O Ministério da Saúde, em dezembro de 2020, estabeleceu o Plano Nacional de Operacionalização das Vacinas Covid. À época, foram selecionados 29 grupos prioritários, com uma população total de 76 milhões de brasileiros. Esses grupos prioritários foram selecionados, é importante dizer, com o objetivo de reduzir óbitos, reduzir a pressão na infraestrutura hospitalar, ou seja, as internações, com o intuito de preservar um grupo essencial para o enfrentamento da pandemia. Então, todos os profissionais da classe de saúde que trabalharam e continuam trabalhando muito firme foram imunizados. Os profissionais que produzem as vacinas e todos os medicamentos essenciais ao enfrentamento à pandemia, como o kit de intubação, também foi um grupo prioritário selecionado para que fosse imunizado de forma antecipada. Vencido o grupo prioritário, mais ou menos no fim do primeiro semestre desse ano, foi necessário tirar uma fotografia do país para ver qual que era o cenário, para que aí sim a gente continuasse a distribuição da vacina numa lógica de imunizar todos os brasileiros com o intuito de reduzir óbitos e diminuir a pressão sobre a nossa infraestrutura hospitalar.
Agora, secretário, esses critérios, eles são modificados, eles sofrem modificações, por exemplo, conforme os estados vão aumentando a vacinação?
A lógica é essa, Nazi, sempre de reduzir óbitos e diminuir pressão na infraestrutura hospitalar. Então, o que foi feito, vencido o grupo prioritário, foi tirar essa fotografia para ver a cada estado qual que era a representatividade da população adulta e qual era o percentual de vacinas já recebido. Então, isso precisou ser feito porque os grupos prioritários, eles têm representatividades diferentes dentro de cada unidade da federação. Então, um estado, por exemplo, onde você tem mais profissionais de saúde, acabou recebendo mais doses para poder imunizar a sua população. Vencidos os grupos prioritários, precisamos discutir para, de fato, encaminhar as doses proporcionalmente para aqueles estados que ainda não tiveram oportunidade de receber doses para conseguir completar a imunização da população adulta. Então é tudo muito dinâmico e algumas questões elas podem surgir. O próprio Programa Nacional de Imunização, ele foi dinâmico e foi atualizado. Em determinado momento se viu interessante distribuir doses para imunizar população de fronteira, para evitar que uma variante da fronteira ingressasse no país. Então tudo isso é dinâmico e ele pode evoluir e pode ser ajustado na medida que o cenário pandêmico se altera.
Agora, secretário, explica para a gente como é que funciona a logística da distribuição. Quando o avião chega aqui no Brasil com as doses, como é que é o procedimento a partir daí?
É importante esclarecer para toda a população como funciona esse processo. Então a vacina chega no país, quando ela vem importada, ela chega no país. Chegando no país, ela passa por todo o processo de desembaraço. E esse processo de desembaraço é um processo muito rápido. Receita Federal e todos os órgãos de fronteira fazem o desembaraço muito rápido dessa vacina. Depois ela é encaminhada para o centro de distribuição de Guarulhos e a partir dali se inicia todo um processo para se garantir que o imunizante tem qualidade e tem segurança, para que aí sim a gente distribua esse imunizante para toda a população brasileira. E esse processo de certificação da qualidade, ele pressupõe três momentos. O primeiro é a gente receber toda a documentação e todas as informações necessárias por parte do laboratório fabricante da vacina, para que depois a gente encaminhe para a liberação dos órgãos reguladores, que são a Anvisa e o INCQS, que fica na Fiocruz. O INCQS é a sigla do Instituto Nacional de Controle e Qualidade em Saúde, que atestam a qualidade da vacina. Todo esse processo pode variar, mas em regra a gente consegue a liberação da vacina uma vez entregue ao nosso centro de distribuição, num prazo de 3 a 4 dias a gente consegue essa liberação, para que aí sim a gente distribua essas doses para todos os estados.
Agora, secretário, existe algum estoque parado de vacinas?
Não existe, Nazi. Como eu falei, existe todo esse processo. O Ministério, em função de todo esse debate que foi estabelecido, vai tornar muito transparente essas informações. A gente vai colocar no nosso site, deixando muito claro a data em que a vacina chegou, quando recebemos todas as informações que precisamos receber para testar a qualidade da vacina, quando que os órgãos reguladores liberaram a vacina, quando a vacina foi encaminhada e quando a vacina chegou no seu estado.
E, secretário, existe algum entrave que esteja prejudicando a logística de distribuição das doses para que elas cheguem aos braços dos brasileiros?
Não existe nenhum entrave. O Ministério, por óbvio, trabalha sempre para aprimorar todos os processos. Esse é o nosso compromisso e esse é o nosso esforço diário. Mas não tem nenhum entrave. O Ministério trabalha e trabalha firme para fazer com que essas vacinas cheguem de forma mais rápida ao braço de todo o povo brasileiro.
Agora, secretária, só para a gente esclarecer, até que ponto nessa distribuição o Ministério da Saúde fica responsável? Depois das doses chegarem aos estados e Distrito Federal, a entrega é de responsabilidade dos municípios?
Isso, o Ministério, ele entrega as doses aos estados e os estados distribuem essas doses aos municípios. E os municípios são os responsáveis por aplicar essas doses. Então, é importante dizer que precisa ter uma harmonia muito grande entre esses três entes federados. Governo federal, os estados e os municípios são essenciais e cada um tem o seu papel para que a gente possa imunizar todos os brasileiros.
Agora, secretário, em relação à segunda dose de vacinas, estão mantidos os prazos ou existe alguma possibilidade de antecipação?
Por enquanto estão mantidos os prazos, Gabriela. O que foi pactuado na tripartite é que após a distribuição de vacinas suficientes para imunizar todos os brasileiros adultos com ao menos uma dose, ou seja, cerca de 160 milhões de brasileiros, aí sim se possibilita a redução de intervalo de aplicação do imunizante Pfizer, que se mostra interessante se respeita a bula, com uma redução de 84 dias para 21 dias, como previsto em bula.
Secretário, amanhã aqui em Brasília, o Ministério vai realizar um experimento para um novo formato de testagem do coronavírus, né? Como é que vai funcionar isso? Vai ser levado para todo o país depois? Como é que vai ser?
Exato, a gente vai fazer um evento teste aqui em Brasília amanhã, na Feira dos Importados. A ideia é iniciar uma nova estratégia de testagem, onde se faz uma busca ativa e se testam as pessoas em locais de grande circulação. A ideia e a importância desse evento é que isso seja um teste para que depois possa ser replicado para o país inteiro. A variante Delta é uma variante de preocupação da Organização Mundial de Saúde, e nesse cenário, onde a ideia é retomar as atividades econômicas, essa estratégia de testagem ela é extremamente importante para que a gente possa, de forma ativa, testar a população brasileira nesses locais de grande circulação e consiga isolar, eventualmente, aqueles que deram positivo, encaminhar para o atendimento médico, informar todos os contactantes que uma pessoa, enfim, com quem ele teve contato testou positivo, para que monitorem sintomas e, eventualmente, se tiverem sintomas, que façam testes. E a ideia amanhã é fazer alguns testes, pegar alguns indicadores, fazer algumas calibrações.
É o teste rápido, estilo PCR?
Exato, é o teste rápido de antígeno. É um teste que hoje tem uma eficiência muito interessante e em 15 minutos a gente consegue ter um resultado muito confiável acerca da presença ou não do vírus da Covid no indivíduo que foi testado.
Secretário, além da distribuição de vacinas, o Ministério também atua na entrega de equipamentos, liberação de recursos para manter leitos e UTIs. Quanto o Ministério já investiu no combate à Covid-19?
No ano de 2020, foram abertos 64 bilhões de reais em crédito extraordinário destinados exclusivamente ao enfrentamento da pandemia. Esses recursos foram utilizados para custeio de leitos, para aquisição de medicamentos, basicamente os medicamentos de kit intubação, e para aquisição das vacinas. Já no ano de 2021, temos abertos 47 bilhões de reais em crédito extraordinário para custear basicamente essas mesmas despesas.
Secretário, quem já se vacinou contra a Covid-19 pode ter acesso a um documento que comprova a imunização, que é o Certificado Nacional de Vacinação. Como é que funciona esse documento e onde é que a pessoa pode ter acesso a ele?
Bom, o comprovante da vacinação é a carteira de vacinação, mas o Ministério desenvolveu o Certificado Digital de Vacinação. Então, todos que queiram ter esse certificado de forma digital, a recomendação é que baixe o aplicativo Conect SUS, se cadastre no gov.br e a partir daí, de forma automática, você receberá o certificado digital de vacinação. Caso baixe o aplicativo e não receba o certificado, a recomendação é que procure o Ministério da Saúde para que ele possa, então, intervir e corrigir, eventualmente, esse problema.
Ok, Rodrigo Cruz, secretário executivo do Ministério da Saúde, muito obrigada pela entrevista aqui para a Voz do Brasil.
Muito obrigado, Nazi, muito obrigado, Gabriela, pelo tempo. Queria agradecer a todos os ouvintes que ficaram com a gente ao longo desses 10 minutos, deixando a mensagem final de que a vacina é a nossa principal arma para enfrentar a pandemia. Então, a gente incentiva, o Ministério da Saúde incentiva que todos procurem um posto de saúde para se vacinar, caso tenha chegado a sua vez, e que aqueles que já tenham tomado a primeira dose e tenha chegado a data para tomar a segunda dose, que procurem um posto de saúde para completar a sua imunização com as duas doses. Muito obrigado e boa noite.
Obrigado, secretário. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pediu mais informações à Pfizer sobre o andamento das pesquisas envolvendo uma terceira dose da vacina e quais os resultados gerados até o momento.
Os estudos clínicos sobre esta possível dose de reforço no Brasil estão ocorrendo desde junho.
Recentemente, a agência reguladora norte-americana autorizou a aplicação da terceira dose da Pfizer em pacientes transplantados ou imunocomprometidos.
A Anvisa também propôs uma reunião com o laboratório americano na próxima semana para discutir o andamento desses estudos.
Atualmente, a vacina está sendo aplicada em duas doses, com intervalo de até 3 meses.
E o Brasil alcançou mais de 160 milhões de doses de de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 111 milhões e 800 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou a dose única mais de 48 milhões e 100 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 197 milhões e 100 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizaSUS tudo junto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
567.862 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 19.173.917 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 20.319.000.
Central lança a nova fase do Open Banking.
E você vai ouvir daqui a pouco quais são as vantagens para os clientes dos bancos.
Quase 11 mil moradores de Crato e Juazeiro do Norte, no Ceará, começaram a realizar o sonho de ter a casa própria.
O presidente Jair Bolsonaro fez a entrega simbólica das chaves das moradias do programa Casa Verde Amarela.
Um investimento de mais de 215 milhões de reais.
2.794 moradias. Esse foi o total de imóveis entregues hoje pelo presidente Jair Bolsonaro no estado do Ceará pelo programa Casa Verde e Amarela. O investimento superior a 215 milhões de reais possibilitou que quase 11 mil pessoas realizassem o sonho da casa própria. A costureira Maria da Costa e Silva é uma delas. Ela conta que receber a casa representa uma melhoria de vida para toda a família.
Eu pago aluguel e a minha vida ultimamente está muito difícil. Agora, no tempo de pandemia, piorou mais ainda, que eu pago 370 de aluguel. Agora eu tive a oportunidade, Deus realizou meu sonho da casa própria e eu vou economizar 200 e tanto, que eu vou pagar 110 da prestação. E esse dinheiro vai servir muito para a qualidade de alimentação, né, dos meus filhos, que a gente está em um tempo hoje que ou eu como ou eu pago aluguel.
A cerimônia de entrega dos imóveis foi em Juazeiro do Norte, onde estão localizados dois dos empreendimentos entregues. Os 900 apartamentos do residencial Leandro Bezerra de Menezes 1, 2 e 3 e as 912 casas geminadas do residencial Padre Cícero 2 e 3. O terceiro empreendimento, o residencial São Bento 1, na cidade de Crato, possui 982 casas em lotes individuais. Durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro fez a entrega simbólica de um apartamento mobiliado a uma das famílias beneficiadas.
Aqui, a entrega das chaves, a emoção é muito grande. Como para a senhora Expedita, com 78 anos de idade, chorava compulsivamente. A alegria, depois de quase 80 anos, receber as chaves de um local onde ela vai terminar os seus dias. Isso não tem preço. Poder atender aos mais humildes não tem preço.
Todos os imóveis possuem plantas parecidas e contam com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, falou sobre a importância de entregar residências dignas à população de baixa renda.
Porque a casa, ela é a ancoragem da família, né? Então isso aqui não é só cimento, não é só pedra, não é só tijolo, é o lar. Então, é um resgate de cidadania.
Os três residenciais foram entregues com infraestrutura completa e contam com água encanada, rede de esgoto, energia elétrica e acesso ao transporte público. De Juazeiro do Norte, no Ceará, Ana Luísa, prazer.
E durante a passagem pelo Ceará, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou para falar sobre o programa Auxílio Brasil.
No início da semana, o presidente entregou ao Congresso a medida provisória que cria o novo programa social que aperfeiçoa o Bolsa Família.
Segundo o presidente, o valor do benefício deve ter aumento de no mínimo 50%.
Nesta semana, apresentamos duas propostas para o Parlamento, de modo que o Bolsa Família, necessário para uma parte da nossa população, tenha no final do ano, no mínimo, um reajuste de 50%. Sabemos que a inflação chegou em nosso país, como chegou no mundo todo. A pandemia desequilibrou a economia. E nós tentamos agora, dessa forma, no momento, atender aos mais necessitados. Já estamos buscando maneiras de suavizar o impacto danoso que vem da inflação.
O programa reúne políticas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda e deve entrar em vigor em novembro, de acordo com o Ministério da Cidadania.
O valor a ser pago deve ser definido em setembro.
Estrutura e eficiência para os portos brasileiros.
O governo leiloou hoje mais 3 áreas portuárias, no Norte e Nordeste.
As empresas vencedoras devem investir mais de 100 milhões de reais nos próximos anos.
São 3 áreas portuárias que passam para a iniciativa privada. No Porto de Santana, no Amapá, a movimentação é de granéis e vegetais, com destaque para o farelo de soja. A empresa vencedora deve investir mais de 40 milhões de reais em melhorias ao longo dos 25 anos de contrato. Já no Ceará, a área leiloada fica no Porto de Fortaleza e também movimenta granéis e vegetais, especialmente trigo. A empresa que venceu fará investimentos que ultrapassam 47 milhões de reais. A terceira área fica no Porto de Salvador, na Bahia, e recebeu oferta de 32 milhões de reais. A movimentação é de cargas em geral. Neste caso, o contrato vai durar 10 anos e os investimentos da empresa vencedora são calculados em 17 milhões 700 mil reais. A previsão é de que os contratos sejam assinados até o fim do ano. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, destacou os avanços no setor portuário brasileiro.
Ano passado, o setor portuário cresceu 4,2% e, no primeiro semestre desse ano, quase 9,5%. A gente está batendo agora 14 bilhões de reais em investimento no setor portuário, em terminais. Então, isso explica por que da eficiência dos nossos portos. Investimentos maciços estão sendo feitos.
Ao todo, os investimentos previstos superam os 100 milhões de reais enquanto durarem os contratos. Além disso, a parceria com a iniciativa privada deve gerar mais de 1.700 empregos entre diretos, indiretos e efeito renda. Para o segundo semestre, a projeção de movimentação de cargas por meio de portos está em 626 milhões de toneladas, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Reportagem Vanessa Casalino.
Começou hoje e segue até outubro uma nova fase do Open Banking, o sistema do Banco Central que permite o compartilhamento dos dados pessoais e bancários do consumidor com instituições financeiras de forma segura e digital.
A segunda fase do Open Banking, ou Sistema Financeiro Aberto, permite ao consumidor compartilhar seus dados cadastrais, serviços bancários e transações já realizadas com outras instituições financeiras. A autorização é por tempo determinado e para uma finalidade específica que seja mais vantajosa para o cliente, como explica Luana Sorato, coordenadora do Grupo de Trabalho do Open Banking no Brasil.
É o poder dos clientes em compartilhar os seus dados que estão em instituições financeiras, onde eles já mantêm um relacionamento com outras instituições para conseguir melhores produtos, serviços, oportunidades financeiras.
A nova etapa do programa envolve mais de 100 instituições financeiras. Assim que uma delas receber as informações do cliente, após seu consentimento, poderá fazer propostas de serviços mais personalizadas. A ideia é facilitar a vida do cidadão com mais opções e menos burocracias. Aristides Cavalcante, chefe do Escritório de Segurança Cibernética e Inovação Tecnológica do Banco Central do Brasil, mostra como vai ser na prática.
Quem tentou, às vezes, já um financiamento imobiliário, às vezes recebia uma proposta do seu banco e muitas vezes pensava, poxa, essa proposta aqui não cabe no meu orçamento, será que nenhum banco poderia me dar uma oferta melhor? E muitas vezes, quando chegava na outra instituição, tinha que pegar um conjunto de extratos, documentos em papel. A proposta do PBank é que essa jornada seja digital, que você possa pegar essas propostas no conforto do seu lar e encaixar aquela melhor que se adequa ao seu orçamento e à sua necessidade.
O pedido de autorização do compartilhamento de dados dos clientes será feito sempre por meio eletrônico e dentro do ambiente de autenticação do banco. A segurança do processo é garantida e protegida por lei, de acordo com o diretor de regulação do Banco Central, Otávio Ribeiro Damasso.
São obrigadas a seguir todas as regras que regem o sistema financeiro nacional, inclusive a lei de sigilo bancário, e são responsáveis pela integridade das suas informações.
Até o final do ano, será possível que o cliente faça transações bancárias por aplicativos intermediários, como o Pix, e compartilhe dados de operações de câmbio, investimentos, seguros e contas salários. Reportagem Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autoriza prisão de ex-deputado Roberto Jefferson.
Ministra do STJ prorroga afastamento de desembargador do Rio de Janeiro denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro.
Justiça do Trabalho proíbe acúmulo das funções de cobrador e motorista nos ônibus de uma empresa de transporte coletivo de Minas Gerais.
Boa noite, eu sou Anderson Arcoverde.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson.
O político é investigado no inquérito sobre milícias digitais que fazem ataques à democracia e ao Estado de Direito. Fábio Ruas.
Roberto Jefferson foi preso pela Polícia Federal em Levi-Gaparian, no Rio de Janeiro. Os agentes ainda cumpriram o mandado de busca e apreensão nos endereços pessoais e profissionais do político. O inquérito sobre milícias digitais foi aberto no fim de julho. Além da prisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de conta de Roberto Jefferson no Twitter. A determinação já foi cumprida pela rede social.
A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Isabel Galotti, atendeu a pedido do Ministério Público Federal e prorrogou por mais um ano o afastamento cautelar do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Mário Guimarães Neto.
Ele foi denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro. Fátima Uchoa.
Dirigentes da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro teriam feito pagamentos ao desembargador para obter decisões judiciais favoráveis para as empresas do setor. O primeiro afastamento do magistrado foi determinado pelo STJ em abril do ano passado e depois referendado pela Corte Especial. Agora, a ministra Isabel Galotti apontou que persistem os motivos que causaram a suspensão de Mário Guimarães Neto do cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, com o risco de reiteração da conduta criminal. A decisão da ministra ainda deverá ser submetida a referendo da Corte Especial do STJ.
O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso de um jardineiro no Paraná que queria receber indenização por danos materiais porque o empregador não deu baixa na carteira após demiti-lo.
Na ação, ele argumentou que, como estava com a carteira em aberto, não conseguiu outro emprego.
Em primeira e segunda instâncias, a justiça considerou que não há impedimento legal para o registro de um novo contrato de trabalho com o anterior aberto e negou o pedido.
No TST, o relator do caso manteve a decisão e acrescentou que o jardineiro não conseguiu provar no processo que foi impedido de ter novo emprego por causa da falta de baixa na carteira.
Em Minas Gerais, a Justiça do Trabalho proibiu o acúmulo das funções de cobrador e motorista de ônibus de uma empresa de transporte coletivo.
A empresa que atua na capital Belo Horizonte também foi condenada a pagar R$100 mil de indenização por danos morais coletivos. Pedro Scartesini.
Segundo a sentença, as atividades de motoristas e cobradores devem ser executadas por funcionários distintos, para garantir a saúde física e mental dos profissionais, além da segurança dos passageiros e pedestres. A empresa tem 60 dias de prazo para readequar a atividade dos funcionários, sob pena de multa de R$10 mil para cada dia de atraso no cumprimento da decisão.
Também em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça do Estado confirmou decisão que condenou um plano de saúde a custear exames de Covid-19.
A empresa ainda terá de pagar R$2 mil de indenização por danos morais a uma paciente que teve o pedido de teste negado, Mônica Vieira.
A cliente do plano passou mal em junho do ano passado e, após consulta com um médico, entrou com um pedido para os exames de PCR, IgG e IgM para verificar se havia contaminação pelo coronavírus. O pedido foi negado. Ela foi até o hospital do plano, onde foram constatados os sintomas da Covid-19. Mesmo assim, a autorização foi negada novamente. Ela então fez o exame por conta própria e constatou a doença. A justiça considerou que a empresa tinha a obrigação de fornecer os testes.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Regularização fundiária e licença ambiental vão a debate antes de votação em plenário.
Congresso vai analisar MP que libera a venda direta do etanol aos postos de combustíveis.
Comissão aprova limite para revenda de carro comprado de montadoras.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso vai analisar a medida provisória que autoriza a comercialização direta de etanol hidratado entre produtores e importadores com os postos de combustíveis.
O Senado já havia aprovado o fim da intermediação obrigatória de distribuidoras na venda do produto em 2018. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A MP autoriza que produtores e importadores comercializem etanol hidratado diretamente com comerciantes varejistas, dispensando a intermediação atualmente obrigatória de distribuidores. Em 2018, o Senado aprovou o projeto de decreto legislativo do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, suspendendo os efeitos de trecho de resolução da ANP, que proíbe a venda direta do etanol hidratado aos postos. A proposta aguarda a votação da Câmara. Otto Alencar argumenta que o incremento na concorrência do mercado de combustíveis tem como consequência a redução no preço do etanol para o consumidor final. O senador afirmou que o fim da proibição da venda direta é um apelo dos produtores.
É um apelo muito grande dos produtores das usinas de etanol aqui no Nordeste, no Brasil. Eu conversei e recebi vários no meu gabinete e eles lutavam por isso há muito tempo.
A MP prevê que a autorização passe a valer no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da medida.
E segue para a Comissão de Constituição e Justiça o projeto que fixa prazo mínimo de um ano para que veículos adquiridos diretamente do fabricante sejam revendidos. O relator, senador Zequinha Marinho, diz que a norma deve evitar distorções no mercado. Repórter Bruno Lourenço.
A venda de veículos diretamente das montadoras para a administração pública, segmentos que fazem uso utilitário de veículos e pessoas em situações especiais, foi pensada para baratear essas operações. O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, no entanto, diz que se a revenda acontecer num curto período de tempo, alguns setores, como o de locadoras de automóveis, acabam sendo beneficiados em detrimento de outros.
Isso possibilita a revenda desses veículos ainda com pouco tempo de uso, a preços muito inferiores aos das revendas tradicionais, situação que gera privilégio e distorção no mercado.
O projeto impõe um prazo mínimo de um ano para a revenda. Um novo licenciamento, inclusive, somente poderá ser obtido após transcorrido esse período.
O trabalhador ou trabalhadora que adotar criança ou adolescente de até 18 anos terá direito ao salário maternidade. É o que prevê um projeto de lei aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, que segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, a proposta concede licença maternidade remunerada de 4 meses ao trabalhador ou trabalhadora que adotar criança ou adolescente de até 18 anos. Atualmente, o benefício é concedido apenas à trabalhadora em adoções de até 12 anos de idade. A inclusão do pai adotante foi uma iniciativa do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, para contemplar casais homoafetivos. Para a relatora, senadora Leila Barros, do Distrito Federal, a proposta vai incentivar a adoção.
Esse ato de amor e de solidariedade deve receber do Estado a melhor e a maior proteção jurídica possível, pois gera para o adolescente uma esperança de vida em família, longe dos riscos e da vulnerabilidade social que é inerente à juventude, com amplos benefícios à sociedade e ao próprio Estado.
O projeto seguirá para análise da Câmara dos Deputados. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirmou que a educação deve ser uma questão de Estado e não apenas de governo, para que o Brasil deixe de ocupar os últimos lugares nas avaliações de desempenho educacional. Para ele, não importa quanto venha a crescer o Produto Interno Bruto, se isso não for acompanhado do desenvolvimento da educação. O parlamentar destacou que uma das consequências da pandemia foi escancarar as deficiências do nosso sistema educacional, aumentando ainda mais a desigualdade nessa área.
Confúcio aponta, no entanto, exemplos positivos em determinados estados, que estão dando ênfase à educação integral, mencionando o Ceará, a Paraíba, o Espírito Santo, Goiás e Pernambuco. Ele considerou igualmente importante a redução no número de matérias, dando prioridade ao ensino da matemática, do português e de ciências.
As crianças hoje vão para a escola carregando nas costas uma mala pesada. Hoje tem também aquelas mochilas que saem arrastando com carriolas para levar para a escola. As crianças não aguentam o peso. Tanta disciplina e a gente não consegue guardar quase nada de prático.
Cientistas de 65 países alertam para o quadro ambiental dramático provocado pelo aquecimento global e o presidente da Comissão de Meio Ambiente critica a postura do governo frente à emergência climática mundial. A reportagem é de Raquel Teixeira.
O relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas alerta para a necessidade imediata de combate aos efeitos da poluição e do desmatamento no planeta. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Jacques Wagner, do PT da Bahia, criticou a postura do governo.
Sobra negacionismo no governo atual e falta determinação, principalmente no combate ao desmatamento. A dependência do clima afeta diversos fatores, nossa matriz energética, nossa economia, principalmente no setor de agricultura e seus impactos de produção, nossa segurança alimentar.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, lembrou a crise do Pantanal.
Lamentavelmente, há uma política perversa contra o Pantanal. O pantaneiro, ele sobrevive ali com muita dificuldade.
Os senadores aprovaram a criação de uma subcomissão permanente de proteção do Pantanal.
Os projetos que tratam da regularização fundiária e do novo marco legal do licenciamento ambiental não serão analisados diretamente pelo plenário do Senado, como tem sido feito com outras propostas por conta da pandemia.
Os dois temas, que precisam de alinhamento com a questão social e do meio ambiente, devem passar por um debate amplo nas comissões do Senado. A decisão foi comunicada pela senadora Cátia Abreu, relatora de uma das propostas, e confirmada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Repórter Pedro Pince.
Relatado por Cátia Abreu, do Progressistas do Tocantins, o novo marco legal do licenciamento ambiental estabelece normas gerais para a autorização de atividade ou de empreendimento utilizador de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidor ou capaz de causar degradação do meio ambiente. Para Cátia Abreu, o projeto é necessário por conta da segurança jurídica e do direito de propriedade.
Agora, se existe dúvidas de algumas pessoas, que eu entendo as suas razões, acham que nesse projeto de regularização fundiária exista algum comando que possa flexibilizar ou amolecer as regras do desmatamento na Amazônia, eu quero que todos tirem essa preocupação do coração e da cabeça.
Sobre a proposta que trata da regularização fundiária, o objetivo do autor Irajá, do PSD do Tocantins, é desburocratizar o processo de emissão de títulos, possibilitar o acesso a programas e incentivos para a produção e fortalecer o combate ao desmatamento. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o meio ambiente e a regularização fundiária podem ser alcançados ao mesmo tempo. Os dois projetos estão na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e devem passar pela Comissão de Meio Ambiente.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Durante o período de combate à pandemia da Covid-19, o atendimento ao público realizado pelo TCU está sendo feito remotamente. Se você deseja tirar dúvidas sobre processos, efetuar denúncias, fazer sugestões ou qualquer outro tipo de serviço, basta entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cidadão pelo número 61-3527-5234. Ou enviar um e-mail para cacidadão@tcu.gov.br. Agora, se você deseja falar com a ouvidoria do TCU, o atendimento ao público é realizado pelo número 0800-644-1500, das 10 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. O atendimento também pode ser realizado pelo portal do TCU, pelo endereço eletrônico www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Veto à ampliação de quimioterapia oral nos planos de saúde é debatida em comissão.
Deputados comentam o resultado da rejeição da proposta sobre voto impresso.
Câmara institui Dia Nacional de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que institui o Dia Nacional de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral. A repórter Paula Bittar acompanhou as votações na CCJ e explica a importância da data.
O acidente vascular cerebral, AVC, acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. Entre os principais sinais de alerta para qualquer tipo de AVC estão fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo, confusão mental e alteração da fala ou compreensão. O neurologista Cláudio Carneiro explica alguns hábitos de vida que ajudam na prevenção ao AVC.
As medidas usuais, né, que a gente sempre recomenda para qualquer doença cardiovascular, que é manter hábitos de vida saudáveis, com dieta adequada, realização de atividade física, controle de hipertensão arterial, de diabetes mellitus, controle de dislipidemia, né, de colesterol, triglicerídeos. Tudo isso são fatores que ajudam a controlar esses derrames.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara institui o Dia Nacional de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral, a ser celebrado no dia 29 de outubro de cada ano. Segundo o texto aprovado, são objetivos do Dia Nacional de Prevenção ao AVC: estimular a pesquisa e o desenvolvimento científico, visando a identificação de fatores de risco, medidas preventivas e capacidade diagnóstica, terapêutica e reabilitação voltadas ao AVC. Estimular ações educativas de informação e de conscientização, a fim de melhorar o conhecimento da população sobre o problema de saúde, seus sinais e controles dos fatores de risco. Promover debates e outras atividades que divulguem as políticas públicas e ações de cuidado integral às pessoas acometidas pela doença e apoiar ações desenvolvidas pela sociedade civil organizada na prevenção ao AVC. A relatora da proposta na CCJ, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, acredita que a criação de um dia nacional ajuda a assegurar mais políticas públicas de prevenção.
O AVC precisa ser discutido para que nós tenhamos os instrumentos necessários para preveni-los e, para além disso, para que nós também asseguremos as políticas necessárias para o tratamento. Portanto, nós avançamos na perspectiva de termos uma semana inteira de várias discussões, debates, seminários, audiências, enfim, para que a população brasileira assuma a prevenção e também as condições necessárias para tratar as pessoas que tiveram AVC.
O projeto que institui o Dia Nacional de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral foi analisado em caráter conclusivo, o que significa que já pode seguir para a análise do Senado, a não ser que haja um recurso para a votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Educação.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, critica o ministro da Educação, que afirmou que a universidade deveria ser para poucos e que o futuro está nos institutos federais, que formam técnicos. Para a deputada, a frase de Milton Ribeiro privilegia a elite brasileira e discrimina a população pobre do país.
Lídice da Mata lamenta que Bolsonaro tenha acionado o STF contra a lei que obriga a União a financiar a internet de alunos e professores da educação básica pública. A deputada também lembra que o governo reduziu, em cerca de 3 bilhões de reais, as verbas para as universidades, atingindo principalmente a assistência estudantil.
Homenagem.
Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, saúda o Dia do Advogado comemorado em 11 de agosto e reforça a importância de se evocar os grandes advogados da história brasileira em momentos hostis à democracia.
Para Fábio Trade, a lembrança de nomes como Evandro Lins e Silva, Antônio Evaristo de Moraes Filho e Sepúlveda Pertence inspira e fortalece a todos para manter o entusiasmo e a fé democrática.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, presta homenagem a todos os advogados pelo seu dia. Segundo o parlamentar, a advocacia cumpre papel essencial de representação do povo, defendendo seus direitos democraticamente constituídos.
José Ayrton também saúda a Faculdade de Direito de Olinda, uma das primeiras do país e da qual foi aluno de graduação e mestrado. O deputado também homenageia o Dia do Estudante e afirma que espera que as escolas e universidades do país melhorem.
Política.
De acordo com Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, o resultado da deliberação sobre o voto impresso auditável prova que a população, por meio de seus representantes eleitos, apoia Bolsonaro. Apesar da quantidade de votos necessários para aprovar a proposta não ter sido atingida, mais da metade dos 513 parlamentares se manifestaram a favor do voto impresso.
Bibo Nunes comemora que a maioria dos deputados tenham tido bom senso e votado no sentido de aprimorar a segurança do sistema eleitoral, garantindo a prevalência da democracia. Segundo o deputado, a urna eletrônica não é mais um instrumento confiável.
Já Alexandre Frota, do PSD de São Paulo, interpreta que a derrota na deliberação sobre o voto impresso demonstra que o parlamento não se submeteu ao presidente Bolsonaro. De acordo com o deputado, apesar de terem sido ameaçados pelo governo, os deputados votaram conforme a vontade do povo.
Na opinião de Alexandre Frota, a democracia prevaleceu e a vitória foi dada àqueles que lutam por um país melhor.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, avalia que o presidente Bolsonaro tenta deslegitimar as eleições de 2022 com o objetivo de enfraquecer a democracia brasileira.
Ivan Valente salienta que o desfile militar realizado na esplanada dos ministérios não intimidou a Câmara, que votou contra a implementação do voto impresso. O deputado considera que a derrota do governo demonstra o enfraquecimento de Bolsonaro no Congresso.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, acusa o presidente Bolsonaro de criar tensões nas relações políticas, testar as instituições e ameaçar a democracia desde o primeiro dia de governo.
Érica Cocai considera que a rejeição da Câmara para o voto impresso foi uma resposta à altura das provocações do Executivo ao Congresso Nacional. Para ela, o próximo passo deve ser a abertura do processo de impeachment do presidente Bolsonaro.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, avalia que a reprovação da PEC do voto impresso foi um momento histórico e importante da soberania do Poder Legislativo. Para o deputado, a Casa recusou o absurdo da proposta, sustentada pelo que considera a maior onda de mentiras contadas desde o início da redemocratização brasileira.
Professor Israel Batista afirma que as agências de checagem de informações apontam Jair Bolsonaro como um dos chefes de Estado mais mentirosos do mundo. Ele considera que os altos índices de rejeição ao presidente mostram que os brasileiros estão cansados de um governo que mente até na definição de prioridades.
Rogério Correia, do PT Mineiro, comemora a derrota da PEC do voto impresso e afirma que o presidente Jair Bolsonaro não será capaz de intimidar o Congresso Nacional com tanques do Exército nas ruas de Brasília.
Rogério Correia afirma, entretanto, que não basta derrotar Bolsonaro em seus atos autoritários. É preciso derrotá-lo também na pauta de votações apoiada pelo governo, que, de acordo com o deputado, retira cada vez mais direitos do povo.
Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, critica a atuação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, contra a aprovação da PEC do voto impresso. O parlamentar declara que houve ameaças e pressões contra deputados favoráveis à proposta nos instantes que antecederam a votação.
Otone de Paula enfatiza que, além da campanha contra a PEC, houve aliados que desistiram de apoiar o projeto e passaram a trabalhar pela reprovação da proposta.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, aponta que parlamentares foram influenciados por ministros do Supremo na deliberação sobre o voto impresso. Na visão do deputado, isso é uma interferência clara do judiciário nas decisões legislativas.
Carlos Jordi também considera a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, outra interferência indevida da justiça no poder legislativo. Ele argumenta que imputaram ao parlamentar um crime inafiançável que não existe na Constituição Federal.
Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, esclarece que, por conta de um equívoco, acabou votando contra a PEC do voto impresso. Ela lamenta que a Câmara não tenha permitido a correção do erro, mesmo após sua solicitação. A deputada lembra que, como membro da comissão especial que debateu o tema, sempre defendeu a proposta.
Ângela Amin ressalta que nunca questionou o resultado de eleições passadas, mas afirma que é necessário atualizar e modernizar de forma contínua o sistema brasileiro de urnas eletrônicas. Ela avalia que seu equívoco na votação serve de alerta para que a Câmara reveja o próprio sistema eletrônico de votação.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
Segurança Pública.
Delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, parabeniza a Polícia Federal pela apreensão de 1.300 quilos de cocaína em um jato executivo no aeroporto de Fortaleza, no Ceará.
Delegado Marcelo Freitas também exalta o trabalho da Polícia Federal no combate à corrupção durante os últimos anos. Na visão do deputado, não é à toa que a instituição é motivo de orgulho para cada cidadão brasileiro.
Danilo Forte, do PSDB, parabeniza a Polícia Civil do Ceará pelo êxito da operação policial que desbaratou uma quadrilha que fraudava licitações em São Gonçalo do Amarante. Segundo o deputado, a estratégia dos suspeitos incluía, além de ameaças, a divulgação de fake news contra adversários políticos.
Danilo Forte informa que a delação premiada do jornalista que denunciou a quadrilha expõe uma série de episódios de intimidação, como a filmagem da residência de Avelino Forte Filho, ex-candidato a deputado estadual e irmão do parlamentar.
Saúde.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, acusa governos estaduais de retardar o processo de imunização para culpar o governo federal pela demora na vacinação. O deputado informa que já foram distribuídas 184 milhões de doses e apenas 149 milhões foram aplicadas.
General Girão explica que o governo federal é o responsável por comprar e distribuir as vacinas, enquanto os governos estaduais e municipais executam a imunização. Por isso, o parlamentar acha que o Ministério da Saúde tem cumprido seu papel, embora seja atrapalhado por questões políticas.
Paulão, do PT de Alagoas, destaca o trabalho dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. O deputado ressalta que esses profissionais são os primeiros a chegar à casa da população, independentemente de ser na zona urbana ou rural.
Paulão lamenta o fato das duas categorias não receberem o merecido reconhecimento do Estado e conta que muitos agentes foram contaminados pelo coronavírus durante o combate à Covid-19.
A Comissão Especial de Combate ao Câncer ouviu médicos oncologistas que cobraram a derrubada do veto presidencial à ampliação de quimioterapia oral nos planos de saúde. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações.
Oncologistas e representantes de entidades de pacientes de câncer mostraram na Câmara perplexidade e indignação com o veto integral do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que ampliava a cobertura dos planos de saúde para a quimioterapia oral e o consequente tratamento domiciliar da doença. Deputados decidiram intensificar a mobilização pela derrubada do veto, que deve ser apreciado em sessão do Congresso Nacional em setembro. O debate ocorreu na Comissão Especial de Combate ao Câncer. De acordo com a proposta vetada, os planos de saúde seriam obrigados a fornecer os medicamentos orais em até 48 horas após a prescrição médica, desde que estivessem registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Presidente do Instituto Vencer o Câncer, o oncologista Fernando Maluf, disse que a medida seria fundamental para reduzir a espera no uso desses medicamentos orais, que hoje dependem da avaliação prévia da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, com duração em torno de 6 meses.
Seja no cenário preventivo, seja no cenário avançado, para quem tem a doença, 6 meses absolutamente é tempo longo demais. E só sabe isso que lida com essas pessoas, cuidando delas no dia a dia. Não os burocratas que ficam atrás da cadeira, até eventualmente algum desses burocratas ter um parente muito próximo a si mesmo, que vai estar na nossa frente. Nós vamos falar que ele vai ter que aguardar 6 meses para que aquele bom remédio seja aprovado.
Atualmente, os medicamentos endovenosos aplicados em ambiente hospitalar não dependem da avaliação prévia da ANS, desde que liberados pela Anvisa. Fernando Maluf reclama que o Brasil é o único país do mundo que ainda submete a quimioterapia oral a essa análise mais demorada. Além de serem cômodos por permitirem o tratamento domiciliar, os medicamentos orais têm demonstrado maior eficácia no controle dos 20 tipos de tumores mais comuns. Cerca de 70% dos medicamentos contra câncer já são orais e esse índice tende a aumentar, segundo o oncologista. Hoje, os planos de saúde já são obrigados a fornecer 58 remédios orais e outros 23 seriam automaticamente incorporados à lista caso o projeto de lei tivesse sido sancionado. Presidente da Aliança Pesquisa Clínica Brasil, o também oncologista Fábio Frank, defende a ampliação desse tratamento, sobretudo diante da previsão de maior diagnóstico de câncer após a pandemia de Covid-19.
Câncer é uma doença em crescimento que vai atingir mais de 650 mil brasileiros a cada ano. Nós sabemos que nós vamos enfrentar, né, uma epidemia de câncer por causa da Covid, pelo atraso nos diagnósticos. Então, nós queremos estar assim, bem preparados, com todas as armas possíveis para poder tratar bem os nossos pacientes.
Já pelo lado dos pacientes, a presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, Marlene Oliveira, reclamou do impacto do veto na vida de quem está enfrentando a doença.
São mais de 50 mil vidas que poderiam ser beneficiadas. Eu queria muito hoje estar aqui discutindo como o paciente do SUS também tivesse a possibilidade de ter esse acesso. Mas hoje a gente está aqui focando no paciente que tem um plano de saúde. Ele já paga por esse plano e ele merece.
Na justificativa do veto integral, Bolsonaro afirma que o projeto de lei contraria o interesse público por deixar de levar em consideração aspectos como a previsibilidade, a transparência e a segurança jurídica dos planos de saúde. A Federação Nacional de Saúde Suplementar divulgou o artigo em apoio à decisão do governo, afirmando que o veto preserva a governança do sistema de saúde e prioriza critérios técnicos que garantem a segurança dos tratamentos e dos próprios pacientes. A entidade vê riscos sanitários na incorporação de medicamentos orais sem eficácia comprovada em avaliação prévia da ANS. Representante da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, Eduardo Frois, contestou os argumentos do veto que apontavam prejuízos financeiros para os planos de saúde em caso de transformação da proposta em lei.
As operadoras de saúde, no ano de 2020, tiveram um lucro de 49,5%, 17,5 bilhões. Então, não seria a incorporação da quimio oral que iria trazer esse desequilíbrio financeiro.
O projeto de lei que amplia a cobertura da quimioterapia oral pelos planos de saúde é de autoria do senador Regufe, do Podemos, do Distrito Federal. Relatora do texto na Câmara, a deputada Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, e paciente oncológica, não vê argumentos para a manutenção do veto em futura sessão do Congresso.
O nosso objetivo é derrubada do veto. Nós vamos conseguir. Começamos agora esse trabalho em agosto. A previsão
previsão é de que setembro o veto venha para o Congresso e aí nós estaremos preparados para vencer mais essa batalha.
A coordenadora da Frente Parlamentar da Saúde, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, disse que o governo estuda uma medida provisória sobre o tema. Ela sugeriu reunião dos deputados com os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, em busca de consenso para a derrubada do veto.
Que eu acredito sim que a gente possa fazer uma derrubada de veto acordada com o governo. E esse tema merece ter esse acordo. Foi realmente uma infelicidade, para não dizer outro termo, esse veto. E com o deputado, líder do governo, os demais deputados da base do presidente, a gente pode construir uma derrubada de veto consensuada, que aí fica bom para todo mundo.
Representantes da Sociedade Brasileira de Cancerologia e da ONG Oncoguia também participaram dos debates na Comissão Especial de Combate ao Câncer. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.